Programa Ponto de Vista.
Retornamos com o programa Ponto de Vista. Como anunciamos no começo, nós também vamos falar agora com a vereadora Virgínia Magrini, que já está na linha. Virgínia, você me escuta?
Sim, padre.
Você está boa?
Graças a Deus.
Então, tá bom. Bom, você já esteve aqui outras vezes, falando inclusive sobre o Outubro Rosa. Você é uma precursora aqui em Dourados, né? Eu acho que hoje é importante ouvir também o seu testemunho. Aqui nós temos duas pessoas que estão falando um pouco sobre a campanha, já que você foi quem encabeçou essa campanha aqui em Dourados, né? É, a partir de que você teve esta ideia?
Bom, esse Outubro Rosa é um movimento mundial, né?
Certo.
E como nós fazemos parte da Federação Nacional dos Cuidados da Mama, que é a FEMAMA, desde essa já é a sexta caminhada que a gente faz, então tem uns 8 anos mais ou menos, que nós estamos com esse movimento aqui em Dourados, que agora virou projeto de lei, de minha autoria. E o objetivo nosso é despertar a população para a prevenção.
Certo.
Porque se a gente encontrar a doença no estágio inicial, o tratamento vai ser menos oneroso, menos sofrimento e mais chance de cura. Então, hoje, nossa briga, principalmente no mês de outubro, mas a gente trabalha isso o ano todo, é para que as pessoas se cuidem, para que possam ser tratadas e curadas. E o gasto seja menor, né? Porque a gente sabe que um tratamento é caríssimo. E se for inicial, ele reduz até menos da metade para o governo federal, né?
Sim, então ganha todo mundo. Ganha a mulher que tem a sua saúde preservada.
Principalmente a mulher, porque é menos sofrimento, tem chance de cura. Principalmente a mulher.
Virgínia, não sei se você quer falar disso. Você teve essa experiência?
Sim, eu tive câncer de mama em 2005.
Sim.
Eu encontrei no estágio inicial, mas o meu era muito agressivo. Aí eu já estava com metástase na axila. Eu passei por 2 cirurgias, 6 quimioterapias. Destas, 5 eu tive que fazer transfusão de sangue.
Certo.
E 33 radioterapias. Fiquei um ano todo sem cabelo e depois desse tratamento eu fiquei mais 5 anos tomando medicação diariamente. E sim, graças a Deus eu estou curada.
Muito bem. Virgínia, e como é que você percebe nesses 8 anos de campanha aqui em Dourados, em região, a adesão da população para a conscientização?
Olha, padre, a gente ainda não está nem perto do que a gente gostaria. Mas hoje a gente já encontra mais pessoas falando de câncer, mais pessoas querendo fazer a investigação para saber se está desenvolvendo ou não. Então a gente fica feliz, porque cada vez que aumenta, quando a gente consegue atingir pelo menos uma pessoa, o nosso objetivo daquele dia, daquele mês, já foi cumprido. Porque pode virar milhares, né? Por conta do que a gente fala, do que a gente propaga depois, do que as pessoas veem no tratamento, aí veem a gente curada. Então, é muito bom, muito bom. E é importante ressaltar que eu fiz todo o meu tratamento aqui em Dourados. Não foi necessário sair daqui, porque aqui agora ainda está muito melhor por conta do Hospital do Câncer, que está totalmente construído, com o dinheiro da população, né?
Sim.
Que houve a mobilização, mas o dinheiro veio do povo.
Sim, eu lembro que você encampou bem essa campanha.
Sim, e aqui a gente faz todo o tratamento com a mesma qualidade que faz em Barretos ou em São Paulo, porque o medicamento é o mesmo, né? O tratamento é um protocolo.
Sim.
A única coisa que está faltando aqui em Dourados é unificar o movimento, porque nós fazemos o Outubro Rosa, que é o movimento mundial, e a cidade faz o Dourados Rosa. Então, acaba dividindo. Fica um pouquinho de gente fazendo uma coisa ali e outro pouco de gente fazendo outra coisa aqui. O movimento, quanto maior, mais pessoas atinge, porque quanto mais gente de rosa junto, mais chama atenção.
Sim.
Então, o objetivo nosso da agora para frente vai ser por aí. Sem falar que nós estamos numa outra luta para construir a nossa sede. E nessa nossa sede, nós pretendemos colocar um espaço para coleta de preventivo e também um mamógrafo para que a gente possa fazer um rastreamento bairro a bairro. Tipo assim, nós queremos ir de casa em casa, separar as mulheres com mais de 40 anos e chamá-las para fazer a mamografia. E a gente vai conseguir fazer isso aí, porque quando a gente quer, a gente consegue.
Claro. Virginia, você falou em projeto de lei. O que é que significa projeto de lei para...
É que eu fiz um projeto de lei para tornar o outubro rosa,
sim,
como calendário oficial do município, assim como o novembro azul, que nós começaremos amanhã.
Certo.
Para que isso fique no calendário oficial do município e que esse mês a prefeitura, utilizando todos os órgãos dela, possa fazer ações voltadas para a cor rosa ou azul, para despertar a conscientização e também para intensificar a questão da mamografia, do rastreamento, da atenção mais específica para as mulheres nesse mês e em novembro para os homens.
Virginia, o que é que, os outros órgãos, né, a população em geral, pode fazer para despertar ainda mais para esta problemática? Você falou que são 6 anos, já uma conscientização maior, né, mas que é preciso fazer muito mais. Que ações você pensa que a sociedade organizada poderia realizar para ampliar nessa conscientização?
Então, a sociedade organizada poderia se unir e fazer, tipo, uma vez por mês, um dia rosa, um dia falando sobre câncer. Aí todos os órgãos de comunicação naquele dia falar sobre esse assunto, ainda que fosse um pouquinho, poucas linhas, colocar alguma coisa que despertasse, tipo alguma coisa rosa, alguma mulher fazendo, se apalpando, alguma coisa assim. Eu acho que a gente teria que, pelo menos uma vez por mês ou a cada 15 dias, a gente fazer alguma coisa para que a população não esquecesse, porque sendo no mês de outubro, aí tem muita gente querendo fazer mamografia, mas só faz porque a gente fica falando, aí a gente fala do sofrimento, a gente mostra fotos horríveis, a gente fala que o câncer mata, mas que também cura, e aí todo mundo quer fazer no mês de outubro, aí quando chega dezembro, todo mundo já esqueceu. Eu acho que a gente teria que falar, assim, mensalmente sobre o assunto.
Certo. Virginia, agradecemos a sua participação aqui no nosso programa Ponto de Vista. Parabéns pela sua iniciativa, né? E continue nos ajudando, né, nesse trabalho de conscientização.
Eu que agradeço, padre, e quero agora sua bênção.
Né? Pode deixar.
Muito obrigada a vocês. Um bom sábado, domingo e segunda de feriado.
Sim.
E que não esqueça de abençoar a gente aí todo dia.
Pode deixar. Eu vou me lembrar nas missas da agora em diante, de pelo menos uma vez no mês, lembrar do câncer de mama e também do câncer de próstata, né? Do azul e do rosa.
Muito importante, porque o senhor é um grande formador de opinião.
Um abraço.
Outro, obrigado.
Tá, um abraço. Bom, eu tenho outra pergunta aqui, deixa eu ver se eu acho. Quais são os novos tratamentos contra o câncer de mama? Existe novidade, doutor?
Sim, padre. Bom, na oncologia, né, mensalmente, saem trabalhos publicados com novas drogas, e o câncer de mama ele teve uma evolução muito grande em relação ao tratamento, desde a primeira técnica cirúrgica, onde a cirurgia era extremamente radical e mutiladora. Hoje nós podemos fazer as cirurgias mais conservadoras, lógico que isso também na dependência da época do diagnóstico, e as drogas utilizadas então para combater a doença, também houve um grande avanço. Né? E hoje, frente às doenças metastáticas, né, as doenças mais graves, avançadas, a gente tem drogas extremamente potentes e eficazes, que a sobrevida do paciente, que era de 6 meses, hoje o paciente vive aí anos e anos, né, em tratamento com essas novas tecnologias.
Certo. Beth, em relação ao... já que amanhã vai começar o...
Novembro Azul.
Novembro Azul. Eu fiz essa semana, viu? Meu exame já.
Ah, então você já se adiantou.
Já, padre. Me adiantei. Dois dias atrás.
Parabéns, isso é bom ser divulgado mesmo, porque exato, o homem normalmente ele foge. Né?
Exatamente.
Nós estávamos conversando aqui, padre Espinho e o doutor Haroldo. Falamos de diversos assuntos, inclusive de uma ação que é realizada dentro do Dourados Rosa, porque a gente conseguiu juntar muitas entidades. A comunidade realmente tem apoiado essa iniciativa do nosso Dourados Rosa. E o Hospital do Câncer tem tido um papel fundamental nessa questão toda. Eu estava falando aqui com o doutor Haroldo do Dia do Carinho. O Dia do Carinho é uma ação que acontece durante o mês lá no Hospital do Câncer. Isso a gente criou e deu um resultado muito grande. E o doutor Haroldo falou de uma maneira toda carinhosa ali de manhã, que ele tem um jeito manso de falar, para as pessoas que estavam ali. Padre Crispim, é impressionante o número de pessoas que se tratam e que vão ali. E eu comentei com o doutor Haroldo da carência que existe nas pessoas que estão... Quando a gente está doente, a gente já fica mais carente. A mulher, ela tem, assim, às vezes, uma força maior para enfrentar, para ir. Não tem preconceito para fazer o exame. E vai e faz todo tipo de exame, faz a mamografia, faz os exames que indicam a mulher, ela é mais despojada para ir. O homem, eu acho que pela própria natureza, às vezes ele fica mais tímido, né, para sair, para fazer. E o doutor Haroldo e eu estávamos falando a respeito dessas ações que foram feitas, né, de levar um carinho, de levar um amor, às vezes até de ouvir alguém que está com algum problema nesse sentido. E aí ele falou assim, nós estávamos falando de faixa etária e o doutor Haroldo falou assim, os homens são difíceis. Eu falei que a campanha é mais tímida, mas ele disse que existe um pouco, às vezes, até de preconceito, o que é uma bobagem, não é, doutor
Sim,
Haroldo?
Sim, sim. Claro. O homem acha que vai perder a masculinidade, né, indo fazer o exame. Porque a prevenção do câncer de próstata não é apenas com o PSA, né?
Sim,
o exame
exato.
De sangue, né? Tem que associar o toque.
Exato, eu fiz exatamente o toque.
É isso mesmo.
Antes de ontem. Né?
Isso mesmo.
Já que eu passei dos 40, né? Então é bom não brincar.
Mas
né?
A faixa etária começa, o doutor Haroldo colocou isso, né? E eu acho que ele colocou muito bem aqui a questão dos fatores, né? De alimentação, de excesso de peso. Então tem alguns fatores que a gente tem que se cuidar realmente, né, Padre Crispim?
Claro.
E nesse mês de novembro, nós estamos organizando algumas ações, como palestras, né, preparando a rede de saúde para esse atendimento. E o Coca também comentou comigo que provavelmente a gente vai estar fazendo uma movimentação com os homens aí, com corrida e tudo mais. Padre Crispim, eu poderia citar uns nomes aqui?
Pode.
Posso?
Pode.
Porque é o seguinte, a cidade toda está se mobilizando nesse sentido, né?
Certo.
Então, os segmentos realmente atentaram para isso e estão apoiando. Como hoje nós temos aí a corrida e a caminhada do ABV, para o senhor ter uma ideia, a caminhada é 2,8 km, a caminhada ABV. A Corrida Rosa ABV, o trajeto é de 5 quilômetros, né? E a da Rede Feminina sai da rua João Vicente Ferreira e vem até a Praça Antônio João, tá? É um trajeto um pouquinho menor. Mas estão unidos nesse movimento todo. A Rede ABV, a Associação Comercial, a Unigran, a Universidade Estadual, o Hospital do Câncer, que nós acabamos de falar aqui, que
Sim.
o doutor Haroldo faz um trabalho muito lindo ali com aquela equipe, a Rede de Enfrentamento e Violência contra a Mulher, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, a Câmara Municipal de Dourados. Então, e a Prefeitura encabeçando esse movimento, porque
pode
na
colocar
rede,
a Catedral a partir de hoje também.
A Catedral Imaculada Conceição.
Exatamente.
O padre, a vereadora falou que o senhor é uma pessoa que tem um contato muito grande com a população. Então, o senhor cria realmente, é um gerador de opinião. Isso é muito importante, o engajamento. Porque a gente começa pequenininho e a coisa vai crescendo, né, doutor Haroldo?
Estava pensando aqui que a gente poderia colocar já no data show, antes de começar a missa, vai passando as imagens, né? Vai passando uma chamada para que as pessoas... E no final a gente pode fazer um comentário, né?
Podemos estar elaborando junto. O que o senhor acha, doutor Haroldo?
Isso é excelente, né? Uhum. A Virgínia comentou que o mês de outubro é o mês que todo mundo se movimenta, mas isso deveria acontecer durante todo o ano,
todo
né?
Ano,
então é um projeto bom... Né? Da mulher, do homem também
Sim.
e o infantil.
Sim.
Né?
E o infantil? Vamos falar um pouquinho do infantil, porque nós não tocamos no assunto. Como é que funciona? E que características tem esse movimento?
Existe uma mobilização também, já é um projeto de lei nacional, no intuito da prevenção e do diagnóstico precoce. Porque o câncer infantil, Diagnosticado precocemente, a gente tem a cura supera 70, 90% também dos casos, né? E o problema é você não se atentar aos sinais de alerta, né? Da doença e esperar a doença na sua fase mais tardia para sim procurar o diagnóstico, né? A grande maioria dos tumores infantis são doenças hematológicas, né? São as leucemias.
As leucemias.
As leucemias.
Certo.
Amamentar... Pode sim. Falar mais uma coisa aqui?
Pode falar duas
pode
também.
Pode falar? Olha, pode. Uma questão de conscientização que a gente tem aqui durante todo o ano é uma empresa de turismo que ela tem um ônibus azul e um ônibus rosa. E ela fica durante o ano todo fazendo essa conscientização. O pessoal da
Pode falar o nome.
O pessoal da DMTUC, que eu quero agradecer aqui a participação deles também na campanha. Inclusive, a empresa aérea azul este ano entrou na nossa campanha. Eles estiveram aqui esse mês com a aeronave rosa. E a gente fez uma mobilização ali no aeroporto, que foi assim de uma receptividade incrível. A gente começa a criar eventos e começa a ter retorno disso. Estivemos ali no aeroporto por 2 dias. Quero agradecer à equipe da DM Tour e quero agradecer também a um trabalho que é feito aqui em Dourados, de uma equipe que eles vão aos hospitais, visitam. E é uma equipe que brinca, que canta. E eles levam a alegria e o entretenimento para essas pessoas, através da música, através da graça, principalmente, doutor Haroldo, com as crianças. Né? O senhor assistiu um filme que foi criado a questão dos doutores da alegria?
Sim.
Aqui em Dourados nós temos um grupo muito parecido que trabalha nesse sentido, visitando as crianças e é lindo o trabalho que eles fazem e, aliás, cantam muito bem. Então, quando é permitido, quando há essa situação, eles entram nos locais e fazem isso. O doutor Haroldo também comentou uma outra questão muito séria, que eu lembrei desse trabalho que eles fazem cantando e brincando, de que a questão do câncer ela tem que ser humanizada. E ele tem esse exemplo lá do Hospital de Barretos, porque o senhor trabalhou lá no hospital, né, doutor Haroldo?
Sim, eu vim de lá.
Ele vem de lá com uma experiência vasta e ele diz da humanização da doença. Então, isso é uma questão muito... Quando ela já está instalada, vamos tratar, mas vamos tratar com carinho, vamos tratar com muito amor, porque essas pessoas, além de tudo, além da doença, ficam numa carência emocional muito grande, né, padre?
Certamente.
O senhor trabalha com isso, o senhor sabe também, porque o senhor visita...
Sim, eu tenho uma casa Irmã Dulce que eu recebo pessoas que trazem os doentes, né? Então, à noite eu sempre vou lá ouvir os parentes, etc. Então, a gente sabe...
Como é que
claro,
funciona
não sabe
isso,
como
né?
O doutor que está no contato direto com a pessoa, mas com os parentes, como é que isso funciona, né? Doutor, amamentar é bom para prevenir?
Sim, a amamentação também é um meio de você reduzir, então, a exposição do corpo da mulher, né, ao hormônio estrógeno. Então, quanto mais tempo de amamentação a mulher tiver... menor exposição ela vai ter ao hormônio.
Ah, muito bem. Agora, sintomas, né, e sinais que a gente poderia dizer, olha, pode ser detectado aqui alguma coisa já suspeita.
Isso, então existem o que a gente chama de sinais de alerta.
Isso.
Né? Dentre esses sinais, né, tudo pode se iniciar com um nódulo, um caroço na mama. Normalmente esse caroço ele é pétreo, é duro, às vezes doloroso, na maioria das vezes não. Uma retração do mamilo, então o mamilo é normal, de repente ele começa a retrair, né? Uma retração da pele, da mama.
É porque ele vai ficando,
né?
duro, é isso?
Ele começa a entrar para dentro da mama.
Ah, sim, sim.
Né? A pele começa a entrar para dentro da mama. Uma ferida no mamilo, então o mamilo começa a descamar, começa a ferir, né?
Isso o bico também, do peito?
O bico do peito, isso também é um sinal de alerta. Outro sinal de alerta é uma saída de secreção sanguinolenta pelo mamilo, né? Isso também é um sinal de alerta. E existe um tipo especial de câncer de mama, que a gente chama de câncer de mama inflamatório, que ele é muito confundido com mastite, né? Onde a mama fica toda avermelhada, espessa a pele, com aspecto de casca de laranja. Né? Então, esse é um tipo especial que a gente chama de carcinoma inflamatório de mama. Uhum. Né? E, às vezes, é confundido com mastite. Então, a mulher trata como se fosse mastite, não resolveu, não continua, né? Investiga mais para realmente fazer o diagnóstico diferencial desse tipo de câncer.
E caroços no pescoço, nessa região aqui, Sim. Isso pode denotar algum sinal de alerta?
Isso. Então, normalmente, né, nos estágios mais avançados da doença, a gente pode identificar nódulos embaixo do braço, nódulos no pescoço, são as chamadas ínguas, né? Na base do pescoço, bilateralmente, nas axilas, isso já está relacionado à doença mais avançada.
Certo. Em relação ao Hospital do Câncer daqui, né? Eu assim, não conheço bem ainda em que estágio está, né? Quanto tempo já funciona? E agora, como é que está funcionando? Qual a capacidade de vocês para atender? Está superlotado? Porque aqui é uma região... É uma macro-região, né, que concentra vários municípios.
Sim, o Hospital do Câncer, ele já existe há algum tempo, né? O serviço de oncologia ali dentro do Hospital Evangélico já tem um bom tempo. Eu não estou desde o início, então eu cheguei em Dourados em torno de 6-7 anos. E eu cheguei justamente na época que a Virgínia, através da mobilização social, popular, ela terminou de construir aquele prédio anexo ao Hospital Evangélico. Né? Desde então, né, o hospital ele vem absorvendo ainda mais pacientes e uma coisa que eu observei nesse tempo de Dourados é que houve uma redução muito grande dos pacientes que saíam para tratar em outros municípios, em outros estados. Uhum. Né? Então, a base hospitalar passou a ser referenciada. Né? Então, os pacientes passaram a adquirir mais confiança. Né? A estrutura da cidade, né? na absorção dos pacientes, né? Tanto nos pacientes da saúde pública quanto nos pacientes privados, a gente observou que os pacientes eles passaram a ficar mais tratando dentro da sua casa, que é o ideal.
É o caso do bispo de Dourados, Dom Redovino, né, que faz o tratamento aqui.
Isso.
Poderia estar no Rio Grande do Sul, Isso. Que ele tem a congregação em Porto Alegre, está fazendo o tratamento aqui.
Isso. Por quê? Porque o tratamento oncológico, na realidade, ele segue protocolos. E são protocolos internacionais, são protocolos utilizados em todo o país e mundialmente. Né? Então, não existe muita diferença. Alguns casos, às vezes, a gente necessita mesmo de um centro mais referenciado, né? Como São Paulo, Barretos, Porto Alegre, Rio de Janeiro.
Aqui a Ana de Itaporã diz que dia 1º de novembro inicia-se o Novembro Azul e faz um ano que o irmão dela está esperando para fazer o exame de próstata. Faz 6 meses que entrou na justiça e até agora parece que não houve nada, né? Até agora nada. A quem ela pode recorrer sobre isso?
Acho que ela tem que bater na porta do secretário de saúde.
Itaporão daqui. Mas,
Dourados município, né? É do município, a macro-região, né? Dourados atende a macro-região, aí são mais de 36 municípios, se eu não me engano, que a rede de saúde de Dourados atende. Então, ela deve procurar, sim, ela pode fazer o seu agendamento ali em Itaporã, no posto de saúde, né?
Ela
porque é um sistema único, né?
Fez um ano já, tem um ano.
Já fez um ano e ela não conseguiu.
Exato.
Eu acredito que você tem aqui, como que é o nome da pessoa, Padre
Ana,
Cristina?
De Itaporã.
Ana, acredito que você deva insistir. E olha, Ana, venha para Dourados, venha até a Secretaria Municipal de Saúde e venha resolver isso, sim, porque é lógico que a rede atende a toda a região. Às vezes pode haver algum atraso ou outro, mas você deve procurar, sim. Venha, peça para olharem dentro do sistema como é que está a tua situação, como é que está isso. Tem que procurar, sim. A gente que é interessado tem que ir atrás. Porque às vezes, padre, pode acontecer, Ana, que você entra dentro do sistema E a gente tem que ir atrás e pedir para que esse sistema ande, porque às vezes fica ali meio travadinho, tem que procurar assim. Igual o doutor Araújo falou, vem aqui, ó, bate na porta.
Exatamente. Daqui a pouquinho já retornamos com o nosso programa.
Programa Ponto de Vista.